Então, hoje é o nosso sentimento, é compartilhar aspectos mais práticos de como estudar as Escrituras e como podemos ser úteis ao Senhor em relação a liberar a mensagem. Eu sei que nós somos muito jovens, né, nós que estamos aqui. Eu me incluo junto com todos, né? Não posso falar o mesmo pelo Erivelto, pelo Roberto, tudo, mas eu não posso responder por eles. Aí, ó, ele assume, viu, Erivelto? Mas somos joviais, né, Roberto? Bom, Timóteo era muito jovem no início da sua caminhada, lá em Atos 16, quando o Senhor tocou em Paulo para separar Timóteo. Timóteo se tornou um colaborador do Senhor. E depois de um tempo, ele passou a viajar com Paulo, ficou preso e Timóteo tinha que avançar adiante. Mas ele ainda era novo. E às vezes, pelo contexto de 1ª, 2ª Timóteo, ele estava intimidado diante dos desafios que estava diante dele. Então Paulo dá muitos conselhos para Timóteo. Nós não vamos entrar a fundo sobre a vida de Timóteo, mas às vezes também nós nos sentimos muito novos, né? E na história da igreja, muitos homens que foram ministros fortes do Senhor, eles também começaram muito novos. Existe um livro chamado O Ministério da Palavra de Deus, do irmão Watmoni, e existe como maçãs de ouro em salva de prata, sobre o Ministério da Palavra de Deus, do irmão Christian Shen. E o Christian Shen comenta como que ele começou aos 14 anos de idade, quando o Senhor o chamou, o salvou, e ele começou a observar o Ministério da Palavra, e ele começou a se consagrar para isso. E ali ele comenta um pouco sobre a vida dele, o testemunho dele, e ele comenta de outros irmãos que também foram chamados para o Ministério da Palavra. É um livro muito prático. Enquanto o Atmani fala muito do aspecto essencial do Ministério da Palavra, o Christian Shen fala mais de aspectos práticos sobre o Ministério da Palavra, em como a gente poder ser pessoas adequadas para compartilhar pelo Senhor. São dois livros que eu recomendo. Eu, inclusive, andei lendo recentemente o Ministério da Palavra, né, do irmão Watmoni. Nós tivemos que tomar um outro curso aqui no nosso Compartilhar com os Irmãos, devido sermos um auditório diferente, um público diferente. Mas esses dois livros merecem ser estudados, lidos e observados, especialmente por aqueles que desejam crescer nesse serviço na casa do Senhor. Mas olha o que Paulo está falando a Timóteo. Em primeiro lugar, procura apresentar-te a Deus aprovado. Na atual conjuntura da igreja, nós achamos que qualquer irmão pode falar a palavra. Nós achamos que qualquer irmão pode ser um líder na casa de Deus, ou pode assumir uma liderança na casa de Deus. Mas do ponto de vista das Escrituras, não é assim. Nós vamos ver que há uma disciplina da parte do Senhor, há um chamamento. Nós não podemos fabricar obreiros. Nós podemos cooperar para que o Senhor levante obreiros. Mesmo Jesus, no final de Mateus 9, ele disse que a seara é grande e eram poucos os trabalhadores, e ele ensinou os discípulos a orar para que o Senhor levantasse obreiros para a sua seara. Nem mesmo Jesus enviou obreiros para a sua seara, mas ele ensinou os discípulos a orar para que o Pai enviasse obreiros para a seara. E quando eles começaram a orar, isso está no final do capítulo 9. No capítulo 10, os discípulos, então, foram separados para trabalhar pelo Senhor. Ou seja, primeiro eles tiveram que consagrar suas vidas, se entregar completamente à soberania e à vontade do Pai. E depois o Pai, então, os enviou através de Jesus. Então, sem consagração é impossível nós iniciarmos no serviço ao Senhor. A igreja não é uma democracia onde todo mundo pode fazer o que quiser. Eu gosto de uma frase dos Irmãos Unidos, que andaram com John Nelson Darby e muitos outros irmãos. Eles falavam o seguinte: não temos um ministério exclusivo, mas nós temos um ministério constituído. Ou seja, eles tinham bastante responsabilidade espiritual com o ministério na casa de Deus. Mas, no entanto, eles não eram exclusivos. O ministério estava aberto para que todos aqueles que o Senhor quisesse levantar e trazer para o meio deles, eles poderiam servir. Mas quando nós falamos, não temos ministério, não temos governo na igreja, não temos liderança, então isso significa que perdemos o terreno bíblico sobre a verdade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma democracia onde todo mundo faz o que quer. O corpo de Cristo é um organismo vivo e Deus repartiu ministérios e dons espirituais. É claro que todos nós devemos estudar a palavra. E todos nós devemos querer ser cooperadores do Senhor na palavra. Mas isso não significa que todos nós teremos os mesmos ministérios e as mesmas funções. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra que todos poderemos profetizar. Mas na mesma carta ele vem mostrar, vamos olhar um versículo só para pontuar essas coisas, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ele ainda falando do corpo de Cristo. Primeiro aos Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, por um lado, nem todos temos a mesma função. E existe uma hierarquia de serviços. E a hierarquia não tem a ver com a posição que alguém ocupa. A hierarquia ou autoridade espiritual, ela tem a ver com a função, com o serviço. Quando falamos de serviço, a prioridade são aqueles serviços que mais geram edificação, que mais geram vida na igreja. E do ponto de vista do apóstolo Paulo, o que mais gera serviço ou vida na igreja é o ministério da palavra. Quando ele começa a colocar primeiramente apóstolos, ele está falando do ministério da palavra apostólico, do ministério dos profetas, do ministério do ensino e assim sucessivamente. Então, os dons mais preferíveis na igreja são aqueles dons que mais produzem edificação. E logo antes, no capítulo 12 e depois no capítulo 14, ele vai mostrar que embora todos possamos falar línguas, todos deveríamos procurar profetizar. Porque o que fala a língua edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja, exortando, consolando e edificando. Então, aí é a vontade de Deus que todos possamos profetizar, embora no contexto ali de Paulo, profetizar seria proferir revelação da parte do Senhor. Proferir em palavras a vontade do Senhor. Quando nós estudamos a palavra, quando nós buscamos a Deus em oração, e quando nós recebemos uma luz de Deus, seja na palavra ou no Espírito diretamente, e quando nós compartilhamos essa luz ou essa revelação com os irmãos, do ponto de vista da palavra, isso é profecia. Ou seja, profecia seria transmitir em palavras inteligíveis aquela revelação que estava oculta e que alguém viu no Espírito. Mas, do ponto de vista do apóstolo, ali na sua carta aos Coríntios, Deus queria que na igreja tivessem muitos profetas e que tivessem muitos irmãos e irmãs compartilhando, mas compartilhando revelação. Nós vamos falar disso depois, talvez no período da tarde, né, se o Senhor assim nos dirigir. Mas o que eu queria deixar, irmãos, é que a igreja ela tem o ministério do ensino de uma forma muito específica. E o ministério do ensino, ou o ministério da palavra, é para nos treinar para que todos nós também possamos compartilhar. Independente de sermos ministros da palavra, nós podemos ser pessoas cheias da palavra. E podemos ser pessoas que compartilhem também a palavra uns com os outros. Quando a gente fala de um ministério da palavra, nós falamos da responsabilidade ou do encargo espiritual da palavra que recai sobre os ombros de alguns irmãos. Embora todos possamos compartilhar a palavra, mas nem todos teremos essa responsabilidade final pelo ensino. Então Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu faria então uma pergunta, qual é a classe de pessoas que pode estudar a palavra? Será que todas as pessoas podem estudar e será que todas as pessoas podem falar a palavra? Muitos irmãos às vezes até me perguntam como se tornar alguém que fala a palavra. Dessa maneira falar a palavra. Qual é a chave? Qual é o segredo? Tem um manual? Tem uma regra? E às vezes as pessoas querem encontrar um segredo que não parta da consagração, que não parta da disciplina, que não parta do suor derramado pelo Senhor. Nós queremos uma maneira muito fácil. Mas se a gente observar as escrituras, só tem uma classe de pessoas que pode falar a palavra e pode estudar a palavra. Essa classe de pessoas nós falamos um pouco ontem. Você se lembra de três categorias de pessoas que existiam na igreja em Corinto? Será que a gente se lembra, que eu falei ontem? Os naturais, ou seja, naturais são aqueles que não nasceram de novo. E eles não compreendem as coisas do Espírito. Então isso mostra que na igreja em Corinto, porque faltavam profetas, faltavam homens amadurecidos pelo Senhor, parece que a igreja sofria a interferência de homens naturais. Você imagina ter pessoas na liderança ou pessoas agindo na igreja que nem sequer foram regeneradas? Então, às vezes, nós temos uma assembleia local onde não temos governo do Espírito, não temos liderança espiritual, não temos autoridade espiritual, não encontramos claramente a direção de Deus, mas às vezes encontramos as pessoas muito envolvidas e sempre tropeçam nos assuntos espirituais. E infelizmente, alguma dessas pessoas nem sequer nasceram de novo. Então a primeira classe de pessoa que Paulo corrige, ou que ele aponta na igreja em Corinto, é que existiam homens naturais. Eles não faziam parte da igreja no sentido de terem nascido de novo, mas eles estavam ali envolvidos com as atividades da igreja. Então essas pessoas são desqualificadas para estudar a palavra ou para compartilhar a palavra, porque elas não têm o Espírito e não compreendem as coisas do Espírito. Mas Paulo fala a sua carta aos irmãos em Coríntios. E como era a situação dos irmãos em Coríntios? Como eles eram? Eles eram espirituais? Eles eram santos, mas eram santos carnais. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo, mas eles viviam debaixo da influência da carne ou da alma. E por isso eles não compreendiam o mundo espiritual. Eles não compreendiam o Espírito Santo. No capítulo 12 de Coríntios, você não precisa abrir, o texto começa: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Mas quando nós vamos estudar o original grego, não diz assim. Começa assim o texto: acerca dos espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, eles eram ignorantes acerca daqueles irmãos ou daqueles ministérios que eram espirituais. E porque eles não discerniam os ministérios espirituais, eles se baseavam apenas nos dons e eram carnais. Então, assim, Paulo está se queixando de que na igreja em Corinto faltava ministério específico da palavra, faltava governo na igreja local. Ele chega a falar assim: por acaso não tem um sábio entre vocês? E a palavra no original também, sábio, não é simplesmente alguém que tem uma mente muito brilhante, mas é alguém que tem maturidade para poder julgar entre as coisas, entre os seus irmãos. Seria, na verdade, aquele papel de governo, o papel de ancião. Quando nós olhamos na palavra, esse capítulo que acabamos de ler, o capítulo 12, e ele fala de apóstolos, profetas, mestres, mas ele usa um termo ali chamado governo. Lembra que tem essa palavra governo? E governo representa o serviço dos presbíteros ou dos anciãos na igreja. O pensamento dessa palavra lá no original é o mesmo que leme. Você pega uma embarcação muito grande. Você pode ter um capitão, uma tripulação, todo o maquinário, enfim, nada está faltando. Mas se não tiver um leme embaixo da embarcação bem ajustado, o capitão vai guiar o volante para um lado e o leme não vai corresponder, e a embarcação vai se perder no meio da tempestade. Então a igreja precisa ter governo. A igreja precisa ter leme, que quando a cabeça quer governar o corpo de Cristo, encontre respaldo no coração de irmãos e irmãs, de pessoas que tenham maturidade para poder perceber a direção do Senhor. Percebe isso, irmãos? Isso era uma falta da igreja em Corinto, não havia governo. Não havia irmãos maduros. Então haviam bastante dons, mas não havia ministério específico do Espírito. Ou pelo menos ministérios que tivessem em maturidade. Não que Paulo desclassifica todo mundo, né? Porque ele fala no capítulo 16 que a família de Estéfanas era as primícias da Acaia. Então existiam irmãos, a casa de Cloé também avisou a Paulo da situação decadente de Corinto. Mas havia uma escassez muito grande. Então quando nós olhamos a palavra, nós vamos descobrir que nem todos podem se levantar para falar pelo Senhor. Ainda que todos podem compartilhar na reunião, podem compartilhar um sonho, uma experiência, uma exortação, uma leitura, qualquer uma outra experiência que teve, um texto que ele leu. Mas quando nós nos referimos a ministério da palavra, é uma responsabilidade espiritual muito grande. Então, se quisermos ser pessoas que possamos ser usadas pelo Senhor, nós vamos precisar ser pessoas espirituais. Você se lembra da terceira classe de pessoas ali, no capítulo 2 de Coríntios? Ele fala do homem natural, no capítulo 3, o santo carnal, mas volta ao capítulo 2, nós voltamos, no verso 14, ele fala do homem espiritual. Então, o que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aquele que, apesar de suas fraquezas, porque não somos perfeitos, mas ele procura viver uma vida no Espírito. Ele procura ser dirigido pelo Espírito. Como a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito, somente pessoas que estão procurando andar no Espírito vão poder compreender a palavra. Então, irmãos, o primeiro segredo, se quisermos ser pessoas que vamos estudar adequadamente a palavra, se vamos ser pessoas que queremos compartilhar a palavra, é nos voltar para o Espírito. É consagrar a nossa vida ao Senhor. É procurar levar uma vida séria na presença do Senhor. Deus realmente carece muito de pessoas que possam ser ministros da palavra. Mas quantos estão dispostos a serem disciplinados e corrigidos pelo Senhor? Às vezes nós estamos muito na esfera da empolgação. Mas quando se fala de discipulado, aí a situação muda para nós. Muitos querem especular a palavra. Muitos querem falar uma mensagem. Mas não estão dispostos a pagar um preço de derramar a sua vida pelo Senhor. Então, quando Paulo está falando a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, uma pessoa reta, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que não tem reprovação da parte de Deus, uma pessoa que vive para Deus. Eu sei que muitos de nós somos novos ainda, e somos muito jovens. Eu não estou pregando para você um perfeccionismo, nem botando um fardo pesado. O que eu estou falando é o seguinte: se quisermos realmente ser pessoas que não vão perder tempo, porque a nossa vida passa muito rápida, começa hoje. E o que temos que fazer hoje? Consagrar a nossa vida ao Senhor. O Senhor vai trabalhar conosco ainda sendo muitos novos. Mas Ele vai encontrar caminho no nosso coração, como Ele encontrou caminho na vida de Timóteo. Então, primeiro ponto, irmão, se formos pessoas naturais, não regeneradas, impossível estudar a palavra e compreender. Podemos até ler. Mas se formos cristãos, regenerados, mas levamos uma vida relaxada, uma vida no pecado, uma vida fora de princípios da palavra, fora de compromisso, de alianças, sem consagração, como poderemos estudar a palavra? Como poderemos compreender a palavra? Então seria uma tolice muito grande. Se quisermos realmente estudar e compreender a palavra, nós precisamos ser essa classe de pessoas, não pessoas especiais em si, mas pessoas que vivam a vida cristã normal. E o que é uma vida cristã normal? É uma vida de consagração. Nós precisamos realmente consagrar as nossas vidas ao Senhor. Então, quando nós, por exemplo, observamos um seminário, as pessoas estudam métodos de como preparar um grande sermão. Então, às vezes, se estudam sistematicamente a palavra, aí nós temos a teologia sistemática. Como descobrir os grandes dogmas ou as grandes verdades da palavra, nós colocamos ela em ordem crescente. Então começamos com Deus, com a criação e assim sucessivamente. E depois que descobrimos essas grandes verdades, nós descobrimos como podemos ter uma boa estratégia, né? Uma boa hermenêutica para estudar a palavra e poder preparar os nossos sermões. Mas, irmãos, entre a palavra e o método existe algo especial. Esse algo chama-se o homem. Não é possível pegar a palavra e um método em como transmitir a palavra. Entre a palavra e o método existe algo chamado homem. Nós precisamos da palavra, precisamos de métodos, entre aspas, mas mais do que isso, nós precisamos ser as pessoas adequadas para compartilhar a palavra. Se Deus não encontra a pessoa específica, se Deus não encontra pessoas que se consagrem a Ele, de nada vai valer o método e de nada vai valer o nosso estudo da palavra. Por isso que nós encontramos os fariseus. Eles estudavam muito a palavra. E provavelmente eles tinham os melhores métodos de como compartilhar a palavra. Mas, no entanto, eles eram cegos espirituais e não compreendiam o que eles falavam. Por quê? Porque eles não ocupavam esse ponto específico que é a classe de pessoas que Deus quer encontrar para se tornar ministros da palavra. Será que a gente pode entender isso, irmãos? Nós temos a palavra e os métodos, ou os segredos. Mas entre uma coisa e outra temos o homem. Se o homem é natural, ele não serve para pregar a palavra. Mas se ele é regenerado, mas ainda é carnal, ele também não serve para pregar a palavra. Ele pode até ser usado uma vez ou outra para liberar uma mensagem, uma profecia, mas ser alguém que vai falar pelo Senhor, nós precisamos estar debaixo da disciplina do Senhor. Ok, irmãos? Então nós podemos começar muito cedo. Mesmo após se converter, agora mesmo, nós podemos consagrar a nossa vida ao Senhor. Deus tão somente quer encontrar pessoas que se entregam a Ele. Uma vez me perguntaram sobre o livro de Apocalipse. Novamente, as pessoas querem muito saber sobre o livro de Apocalipse. Quanta especulação. Esse não perguntou pelas bestas e os dragões e tudo. Mas ele queria descobrir os assuntos do livro de Apocalipse. E era um jovem muito afoito. Ele lia muita coisa. E eu perguntei para ele, como é que está a sua leitura da Bíblia? Aí ele parou e... eu leio, mas como você lê a Bíblia? Eu leio quando eu sinto vontade. E leio aleatoriamente, uma hora leio uma coisa. Você já leu todo o Novo Testamento? Acho que não. Você já leu bem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João? Você poderia compartilhar um pouco o que fala esses livros? Não. Falou, irmão, o livro de Apocalipse é o último. E você quer começar pelo último. Seria como tentar construir uma casa começando pela laje, sem colunas e sem fundamentos. Você vai ser soterrado pelos concretos. Impossível. Então, às vezes, nós não temos nenhuma disciplina, mas nós temos bastante especulação. E tratamos a palavra de Deus sem respeito. Então, olha o que Paulo está falando a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, nós vamos precisar aprender, manejar, trabalhar bem com a palavra, saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, nós temos consagração, mas quando ele fala que não tem de que se envergonhar, eu penso que ele está falando do caráter. Nós que pretendemos ser alguém e ser usados pelo Senhor, nós vamos ter que ter muita disciplina e contar com a graça de Deus. É claro que os mais velhos podem nos ajudar. Mas, por exemplo, se a gente se embaraça com dívidas, eu falo com muita dor porque eu já sofri muito com esse particular. Em ser descuidado e quando menos espera você está embaraçado. Se nos envolvemos com dívidas ou com relacionamento de namoro ou qualquer uma outra coisa que vai embaraçar as nossas vidas, isso vai roubar a nossa comunhão com Deus e a nossa qualificação de falar pelo Senhor. Sempre que você for falar uma palavra, se aquela mensagem não estiver alinhada com a sua vida, essa mensagem não pode ser chamada de uma palavra de Deus. Ela pode ser chamada de um estudo bíblico. A Bíblia não deixou de ser a palavra de Deus, mas essa palavra vai estar separada do homem. E Deus quer falar a sua palavra quando essa palavra estiver constituída no homem. Então, antes de falar uma palavra, nossa vida tem que estar pautada com essa palavra. Às vezes queremos falar uma coisa que não tem nada a ver conosco. Então, Paulo está falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar. Ou seja, irmão, sempre que alguém for falar uma palavra, ele deve procurar levar uma vida reta com Deus. Eu sei que nós não estamos pensando de maneira nenhuma em perfeccionismo. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos estar debaixo da graça e do sangue do Senhor. Mas o que eu quero dizer, ninguém que pensa em ser alguém usado por Deus, encontrará caminhos de ser usado pelo Espírito Santo se ele levar uma vida relaxada. Se nós tivermos uma vida inadequada, seremos pessoas inadequadas. Deus não poderá contar conosco. Deus espera realmente que, naquilo que Ele já falou conosco, possamos obedecer. Possamos nos consagrar. Se Ele encontrar em nós esse caminho de obediência, Deus poderá contar conosco. Mas se Ele fala conosco, se Ele transmite uma palavra para nós, ou se Ele nos coloca num contexto de comunhão e de correção, e a gente foge disso, como poderemos ser úteis na mão do Senhor? É impossível. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar é a consagração. A menos que sejamos pessoas voltadas para o Espírito, nós não poderemos compreender a palavra do Senhor. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, Deus precisa encontrar em nós um caminho que dependa do Espírito Santo. Então, eu queria apontar esse primeiro ponto para você e para mim. É, o tipo de pessoa que pode estudar a palavra somente pode ser uma pessoa consagrada que procura viver uma vida no Espírito. Temos que nos lembrar disso, irmãos. A palavra é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Se foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos a falar a palavra, se você quer entender a palavra, você precisa também depender do Espírito Santo. Se nós não dependemos do Espírito Santo, como vamos estudar a palavra? Antes de nos achegar à palavra, precisamos ser pessoas que temam o Espírito Santo, que procura conhecer a mente de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que se lembrar disso. Ele mora dentro de você. Lembra que a Bíblia fala que ele é o Consolador? Essa palavra no original é paracleto. É aquele que nos toma pela mão e nos ensina a andar. É aquele que nos encoraja, que nos ilumina. É aquele que nos fará lembrar. É aquele que vai nos ensinar. Então, se a gente confia no Espírito Santo, e se a gente procura ter comunhão com o Espírito Santo, então nós podemos chegar até a palavra com humildade. Mas se vamos ler a palavra e vamos de qualquer maneira, na verdade, às vezes, vamos ler a palavra e estamos vendo televisão ao mesmo tempo. Percebe, irmãos? Que seriedade, né? Está lendo a palavra ouvindo música, está lendo a palavra conversando, está vendo a palavra... Enfim, nós tratamos a palavra como se fosse mais uma coisa qualquer. Isso é uma irreverência muito grande. Talvez você tenha liberdade de fazer isso, mas se você vai ser usado pelo Senhor, você vai ver que o Espírito Santo começa a te corrigir. E ele quer consagração. O Senhor Jesus fala assim, você quando for orar, não faça como os fariseus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora o teu pai que te vê e está em secreto. Ele vai te recompensar. O que, que isso significa, irmão? Seriedade, consagração, vida de integridade com Deus. Então, antes de querermos falar a palavra, nós precisamos ser uma pessoa adequada para falar a palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ser pessoas que se consagrem a Deus. E à medida que nos consagramos, o próprio Senhor vai trabalhar conosco. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, 16. 2. Vamos ler, perdão, 2. São passagens que nós já lemos. Verso 7, 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Verso 10. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, recebemos o Espírito que penetra as profundezas de Deus, e ele nos dá as coisas gratuitamente. Nós precisamos confiar que é a vontade de Deus, que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus na sua palavra. Amém, queridos? Nós não temos o Espírito do mundo. Mas para o Espírito Santo trabalhar conosco na palavra, precisamos ser pessoas que se consagrem a Deus. O verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a nossa mente, ela precisa ser limpada para que a mente de Cristo possa, então, nos substituir. Não podemos ler a Bíblia simplesmente com a nossa mente velha. Nós precisamos ter a mente renovada. Precisamos vir ao Senhor confiando na dependência do Espírito Santo, e aquilo que a gente não consegue enxergar, a mente de Cristo enxerga. E essa mente de Cristo está em nós. Por que às vezes temos tanta dificuldade? É porque não vivemos no Espírito. Nós não consagramos a nossa vida ao Senhor. Então, quando viemos a palavra, ela é um livro fechado para nós. Mas se Deus encontrar em nós esse caminho de nos consagrarmos ao Senhor gradativamente, o Espírito Santo vai nos treinar e ele vai começar a abrir os nossos olhos e falar ao nosso coração. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Um texto muito conhecido. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, a carne não pode penetrar no reino de Deus. Mas se nascemos do Espírito, temos o Espírito e podemos ser pessoas espirituais. Capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada serve, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então nós precisamos nascer do Espírito, precisamos ser pessoas espirituais, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Ou seja, irmãos, às vezes queremos começar pelos métodos. Quais os segredos para estudarmos a palavra e sermos pessoas que possamos ministrar a palavra, mas Deus começa com o homem. Percebe? Ele não vai permitir a gente se achegar à palavra ou tentar criar um método para falar a palavra. Deus vai nos atrair pelo Espírito para sermos pessoas consagradas e disciplinadas pelo Senhor. Ele sabe de todos os nossos problemas, de todas as nossas fraquezas, mas nós podemos vir ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa adequada para Ti. Então me desembaraça, me ajude. E naquelas áreas que eu não sei fazer, não sei viver, eu quero aprender pela tua graça a viver para ti. Se Deus encontrar esse coração em nós, então ele pode nos levar a começar a entender a sua vontade através da sua palavra. 1 Coríntios 3, nós vamos encontrar uma outra lição. O verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, você percebe? E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então você percebe, Paulo não pôde falar como a espirituais aos irmãos em Corinto, mas sim como a carnais. Como pessoas que viviam debaixo da esfera da carne. E agora ele está dizendo: eu dei leite para vocês. Eu não pude dar alimento sólido. Porque o leite é um alimento para as crianças. E aqui temos uma lição, irmãos. Quando alguém nasce, ele nasce como uma criança. E é normal ele se amamentar de leite. O que é o leite representado na Bíblia? São aqueles alimentos mais simples. Todo bebê, Ele não pode processar o seu próprio alimento. Ele depende de receber o alimento processado pela mãe. Uma criança muito novinha não alimenta a si mesma. Depende de mamadeira e do seio da mãe. É, na igreja, todos os novos convertidos, eles não podem processar o seu próprio alimento. Ainda que, é claro, o Espírito Santo habita neles e fala com eles. Mas nós precisamos do ministério da palavra. Alguns falam que a igreja não precisa de pastores, não precisa de irmãos que ensinam, não precisa de irmãos que dirigem. Mas isso é uma heresia aos olhos da Bíblia. Deus colocou ministérios na igreja. Se você tem o seu filho, acabou de nascer, ali está o primeiro e segundo dia, você fala, meu filho, você é perfeito. Você não é aleijado, você tem todas as suas faculdades. A partir de agora, nós somos um, mas todos são livres. Aqui em casa não tem líder, não tem pai, não tem mãe. Cada um vai ouvir de Deus sozinho. E cada um vai processar o seu próprio alimento. O que você acha que acontece com essa criança? Ela vai morrer. Na igreja também é assim. Alguns falam, irmãos, vamos buscar do Senhor, que o Senhor fala com todo mundo. De fato ele fala, mas ele fala também diretamente. Então, quando Paulo está falando que eles eram crianças, aqui nesse contexto, Paulo não está falando que eles eram crianças no sentido positivo, que eles acabaram de se converter e precisavam ser cuidados. Mas aqui eles eram carnais, eram crianças no sentido de que, embora deveriam ter atingido maturidade, eles continuavam como bebês. Já viu aquelas crianças que, apesar de terem crescido, elas se comportam como se fosse bebezinho? Mamãe tem que pegar e levar no banheiro. Mamãe tem que arrumar a cama. Mamãe tem que dar banho. Mamãe tem que... E às vezes são os pais que estragam os filhos. Às vezes uma boa lambada, aquela varinha de goiabeira bem afinada, dá umas três sapecadas que deixa bem vermelho, faz um bem. Mas os pais falam que isso não seria amor. Mas a Bíblia diz que isso é amor. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo será a vergonha dos seus pais. Mas aquele que é corrigido vai poupar a alma do filho do inferno e vai trazer descanso para os pais. Na igreja também é assim. Nós temos muitos cristãos que já passaram muito tempo, mas eles sempre querem encontrar mamadeira e encontrar pessoas que troquem as suas fraldas. Aonde está o erro, irmãos? O erro também está na liderança. Falta vara, falta treinamento. E falta nos nós desenvolver a responsabilidade espiritual que todos nós precisamos. Então, quando Paulo está falando aos coríntios, que classe de pessoa a igreja em Corinto era? Era uma classe de pessoa que não conseguia alimentar a si mesmo. Eles não conseguiam ter o alimento espiritual da palavra de Deus. Às vezes nós somos assim. Nós já estamos um tempo, alguns anos, caminhando com o Senhor. Mas ainda nos comportamos como bebê. Não conseguimos nos alimentar. O que isso significa? Que somos novos convertidos? Não. Significa que nós somos cristãos carnais. Nós somos pessoas indisciplinadas. Embora tenham irmãos que tenham um ministério rico da palavra, mas todos nós devemos procurar desenvolver a nossa vida com o Senhor e agora ajudar os mais novos que estão chegando. Às vezes acontece de uma família ter um ou dois filhos e passam uns 5 anos sem ter filho. Então toda a atenção dos pais são para esses primeiros. Aí de repente a mãe fica grávida e tem um neném. Não vê dos filhos mais velhos amar a criança mais nova e ajudar a mãe a trocar uma fralda, dar um banho, alimentar. O que, que a criança mais velha faz? Fica enciumada. E ela não recebe a criança nova. E agora ela quer roubar a atenção para si. Assim temos esse mesmo problema na igreja. Nós queremos que Deus salve a alma, nós somos um bando de bebês. E quando Deus salva a alma, nós ficamos enciumados. Falamos, agora os irmãos mais velhos dão toda a atenção para aquelas pessoas que chegaram. Faz tempo que não visita a minha casa, faz tempo que ninguém fala nada. Então isso prova o quanto nós somos carnais. Deus realmente quer nos tirar dessa posição de carnal e nos levar a pessoas um pouco mais maduras para ajudar os novos convertidos que estão chegando. A consagração ela é a base para a luz. Se quisermos compreender a palavra de Deus, precisamos nos consagrar. Lembre-se disso, irmãos. Uma pessoa carnal é uma pessoa que não pode processar o seu próprio alimento. Um bebê também não pode processar o seu alimento. Só que a diferença é que um bebê ele é positivo, ele acabou de nascer. Mas o cristão mais velho não. O cristão mais velho é uma pessoa indisciplinada. Embora nós precisamos do ministério da palavra, todos nós podemos desenvolver a nossa vida com o Senhor em como estudar a palavra e também receber luz do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 12. Então nós precisamos nos consagrar para termos luz da parte do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 3, o verso 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós temos duas maneiras de estudar o Velho Testamento ou a Bíblia toda. Uma com véu e outra sem véu. Quando eles estudavam com véu, Paulo está se referindo ao véu do coração, porque eles não tinham se consagrado ao Senhor. Eles não receberam Jesus como Messias. Então eles estudavam a palavra do Velho Testamento não para encontrar a pessoa do Senhor. Percebe isso, irmãos? E por isso eles tinham cegueira no coração. Agora Paulo está dizendo, o verso 14, mas o sentido deles se embotaram. Você imagine, Paulo está falando das faculdades da mente e faculdades da alma. Quando nós não nos consagramos ao Senhor, as nossas faculdades naturais que Deus nos deu ficam atrofiadas. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é o véu? O véu era a separação. O véu, lá no tabernáculo, ele fazia a separação entre o ato exterior, o santo lugar e o lugar santíssimo. Então, nem todo mundo poderia penetrar o véu. Mas Cristo rasgou o véu. E agora todos nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus. Mas se não nos consagramos ao Senhor, se não nos convertemos ao Senhor, ainda permanece um véu no nosso coração. Esse véu é uma cegueira espiritual. Então, irmãos, a consagração, a vida no Espírito, é a base para a iluminação. Porque aí nós vamos penetrar diretamente no Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós contextualizamos esse versículo sempre com a reunião da igreja. E ainda que aconteça isso na reunião da igreja, mas não necessariamente Paulo está se referindo a isso. Ele está falando que o Senhor é aquele Espírito da nova aliança, em que, embora, assim como a lei foi escrita em tábuas de pedra lá no Velho Testamento, agora é o Senhor, pelo Espírito vivo, que escreve a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então nós podemos ver a partir do Espírito. Nós temos a liberdade que a carne e a lei não ofereciam. Nós podemos agora nos achegar ao Senhor e ter comunhão com Ele. Estamos livres. Estamos livres da lei que não nos dava o poder de ter comunhão com Deus ou de ter Deus dentro de nós. Todos nós com o rosto desvendado. Você imagina, irmão, se achegar a Bíblia com véu no rosto e com véu no coração, nós não vamos compreender. Por isso precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Contemplando, o que vamos fazer quando vamos estudar a Bíblia? Obter conhecimento? Não. A vontade de Deus é que nós vamos contemplar. Contemplar quem? O Senhor. Procurar ter comunhão com Deus através da palavra. Como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então, quando viemos encontrar Cristo na palavra, porque nos consagramos, agora passamos a ser transformados interiormente. Nós passamos a ter comunhão com o Senhor, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É a vontade de Deus que todos nós possamos ser livres e não ter um véu no nosso coração e na nossa mente. O Novo Testamento, irmãos, a Bíblia diz que ninguém precisaria ensinar o seu irmão, ou conheça o Senhor, porque ele diz, todos me conhecerão, do menor ao maior, porque ele ia escrever as suas leis dentro de nós. Mas isso é obra e ministério do Espírito Santo. Mas como isso vai acontecer se formos carnais? Impossível. Então realmente precisamos voltar a esse requisito tão importante que é a consagração e o andar no Espírito. Capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você percebe, irmãos, como isso é importante? Lembra que eu comecei falando que a obra da criação é uma alegoria da obra espiritual? Assim como Deus disse, haja luz no meio das trevas, ele também fala, haja luz no nosso coração. Então nós começamos a estudar a palavra sendo uma pessoa consagrada a Deus. Para que o Espírito Santo, ao estudarmos a palavra, brilhe a luz da revelação de Jesus dentro de nós. Por outro lado, capítulo 4, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se ainda existe véu, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É claro que Satanás é o Deus desse século, mas ele também trabalha em todas as mentes. Satanás quer cegar não só as pessoas desse mundo, mas ele quer cegar o cristão também. Então, assim como o Espírito Santo quer nos trazer luz, Satanás quer cegar o nosso entendimento e a nossa mente para não termos revelação. Recentemente, eu estava num lugar com a minha esposa e haviam dois irmãos numa loja, que são donos de uma loja, e começamos a conversar e chegou no assunto de ler a palavra. E ele falou assim, ah, irmão, quer saber a verdade? Eu não consigo ler dois versículos da Bíblia. E isso é um cristão muito antigo. Então ele falou, quando eu começo a ler o primeiro, me vem um sono tão profundo, que quando eu chego no segundo eu já estou dormindo. Mas isso não é de vez em quando, isso é todas as vezes que eu vou ler a Bíblia. Aí eu já tomei isso com normal, então eu não leio a Bíblia. Pronto, resolvi o problema. Ele não lê a Bíblia. Mas essa é uma pessoa que tem grande influência na congregação onde ele reúne. Imagina os irmãos mais novos. Você percebe, irmãos? Então isso é uma opressão. Muitos cristãos têm dúvida, um cristão fica possesso ou não. Mas ignoram que o fato da pessoa não conseguir ler a palavra de Deus já é um nível de opressão. Não me refiro a possessão, mas eu me refiro que às vezes estamos debaixo de uma esfera de engano maligno. Tem pessoas que conseguem assistir um jogo de futebol e mais uns dois se tiver. Assistem dois, três DVDs, consegue ler livros, viajar, ler jornal, assistir, consegue fazer qualquer coisa. Faz uma faculdade pesada, duas faculdades, eles conseguem ler muita coisa secular, mas não conseguem ler a Bíblia. Então note, irmãos, o Deus desse século cega. E nós precisamos levar isso muito a sério. A nossa carne não quer se render ao Senhor. Quando nós vamos estudar a palavra, vem vontade de fazer xixi, dá sono, dá tudo. Pessoas nos chamam, tocam o telefone, e nós precisamos. Eu lembro que quando eu comecei, assim que casei, a estudar profundamente a palavra, às vezes eu falava para Miriam, Miriam, se alguém me chamar, fale que eu estou numa reunião muito importante e não posso atender. Era assim que eu falava. E nem minhas filhas podem interromper e nem ela pode interromper. Eu falei, você só me chama se a casa estiver pegando fogo. Aí você me chama. Ou seja, irmãos, porque às vezes nós vamos fazer uma coisa, Nós não queremos que alguém nos atrapalhe. Se você está no emprego, você não quer que alguém te atrapalhe. Você não vai atender o celular todo o tempo, mas se você está lendo a Bíblia é algo tão vulgar, tão simples às vezes para nós, que qualquer coisa a gente larga a Bíblia. Isso é sinal de que nós não levamos a vida com Deus a sério. Então nós precisamos ter um lugar, um espaço e um tempo. E esse tempo tem que ser separado para lermos, estudarmos a palavra e ter comunhão com Deus. Nesse tempo, irmãos, não podemos abrir sessão para ninguém. É uma reunião muito importante. Se você espera realmente que vai ter luz, precisamos levar esse caminho a sério. Amém, irmãos? E isso é bom para os nossos filhos, porque eles aprendem a mesma coisa. Muitas vezes minhas filhas acordavam, vinham dar um beijo no pai. Falei, você já falou com seu pai celestial? Ah, pai, ainda não. Falei, pois é, porque um dia esse pai é que pode faltar. A primeira pessoa que nós temos que falar quando nos levantamos tem que ser o Senhor. Não tem que virar uma regra. Pode ser que você tome um café, fale com criança, dê um beijo, mas o grande problema, irmãos, é que nós passamos o dia enrolado com tantas coisas. E quando chegamos no final do dia, estamos cansados. E aí nós vamos dar o resto para o Senhor. Você que cria um cachorrinho em casa, você sabe que o resto da sua mesa vai para ele. Às vezes nós tratamos Deus assim. E pior, às vezes nem resto nós temos para dar para ele. Nós passamos dias sem falar com o Senhor e sem ler a palavra. E depois queremos ser pessoas da palavra. Isso é impossível. Salmo 119, verso 130. Vou pedir alguém que leia esse versículo bem alto. Isso. Que é, Lene? Que é? Sim?
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
Glória a Deus. Você está vendo? Mas tem uma outra versão que fala a exposição das tuas palavras. É isso mesmo? A quem ela dá luz e dá entendimento? A que classe de pessoas? Aos simples. Simples de coração. Então, se você vier até a palavra, vem como simplicidade. Vem sem arrogância. É a palavra de Deus e o Espírito Santo está aí. Oh, mas o problema está no tipo de homem que vai ler a palavra. Compreende, irmãos? Salmo 25, verso 14. Quem quiser ler.
O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto.
Ok. Tem uma outra versão que diz a intimidade do Senhor. Então percebe, irmãos, a intimidade do Senhor ou os segredos do Senhor não são para todo mundo. Não adianta você ter um manual muito rico, você pode fazer quantas faculdades você quiser. Deus quer encontrar uma pessoa que o teme, que o ama e que se achega a Ele para ter comunhão. Então esse é o primeiro ponto, consagração. Amém, queridos? Tem um outro versículo em Provérbio que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos realmente temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Bom, agora vamos tocar, esse é o tipo de homem que Deus quer encontrar, que estuda a palavra. Agora vamos falar sobre alguns princípios para estudar a palavra. Uma coisa é o homem e outra coisa são os princípios para estudar a palavra. Digamos que nos consagramos ao Senhor. E agora nós vamos nos achegar à palavra do Senhor. Como nós devemos nos achegar à palavra do Senhor? Vamos ver um versículo, Mateus 22, 29. Vamos dar uma corridinha agora. Mateus 22, 29. Quem achou aí pode ler. Ok, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então realmente Nós devemos procurar conhecer, estudar as Escrituras. Mas quando vamos estudar as Escrituras, o que, que nós devemos procurar primeiramente encontrar nelas? Primeiro ponto, motivação. Ok? Motivação. João capítulo 5, verso 37. Qual é a motivação de estudarmos as Escrituras? João 5, 37. Uma passagem conhecida. Então temos que nos achegar a palavra de Deus com a motivação correta. Ok. Também não tendes, verso 38, a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha isso, irmãos, eles examinavam as Escrituras, procurando algo que não era Jesus. Eles queriam encontrar a vida eterna. Assim como muitos estudam a palavra para encontrar qualquer outra coisa. Só que, na verdade, não existe vida eterna fora de Cristo. Se você estuda a Bíblia para ter vida eterna, está estudando errado. É, a Bíblia diz o seguinte, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus cairá sobre ele. É impossível ir aos céus se não for através de Jesus. Então ele está dizendo, vocês estão esquadrinhando, revirando, estudando as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. No entanto, elas mesmas dão testemunho de mim. Quer dizer que a Bíblia aponta para Jesus. E quando você encontra Jesus, você encontra a vida eterna. Você encontra perdão, salvação, santificação, você encontra tudo. Lembra-se quando nós lemos em 2 Coríntios, eles liam o Velho Testamento com um véu, porque eles não se converteram ao Senhor. Quando nós viemos estudar a Bíblia, mas não viemos encontrar Jesus na Bíblia, continuamos com o véu. Então, irmãos, a chave ou o segredo para começarmos a entrar na palavra é vir a palavra para encontrar Jesus. É vir a palavra para ter comunhão com Deus. É comunhão com uma pessoa. A Bíblia está repleta de muitos assuntos, mas nenhum desses assuntos tem um objetivo em si mesmo. Todos esses assuntos, eles subsistem para revelar Jesus. Nós temos que encontrar Jesus como a centralidade da Bíblia. Então esse é um ponto interessante ao lermos as Escrituras, né? Um segundo ponto, precisamos ler a Bíblia como alimento. Então nós vamos ler a palavra para ter comunhão com o Senhor, mas quando você for ler a palavra, nós podemos chamar isso de devocional. Leia a palavra como alimento. Jesus respondeu a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Diariamente, irmãos, especialmente pela manhã, seria muito interessante termos um tempo com a palavra. Mas ler a palavra como alimento não é ler a palavra para estudar a palavra. Para isso nós deveríamos ter duas Bíblias, pelo menos. Nós deveríamos ter uma Bíblia para nos alimentar, ou para fazer o nosso devocional. E deveríamos ter uma Bíblia para estudar a palavra. A diferença é que uma Bíblia que nós lemos para estudar, nós riscamos, anotamos, comentamos. Temos notas de rodapé, temos introdução. E o grande problema é que quando vamos ler para nos alimentar ou para tocar no Senhor, às vezes você está lendo um texto e cai na nota de rodapé. Às vezes você está lendo um texto e cai naquela anotação, naquele risco, e você se lembra de um outro acontecimento, ou de um outro estudo, ou de uma outra experiência que você teve. Então isso acaba te distraindo. Já viu uma pessoa que está andando, aí ela começa a olhar para o lado e sem perceber cair num buraco ou tropeça? É mais ou menos isso que acontece. A pessoa que está dirigindo um carro também, ela tem que estar muito atenta.
Pode acontecer de, nesse período que a gente está lendo a Bíblia para se alimentar, ter a revelação do Senhor, assim, de algo muito grande, e você compartilhar aquilo que você viu no seu devocional, está sendo o ministério da palavra?
Na verdade, quase sempre que a gente lê a Bíblia para nos alimentar, nós temos revelação. E essa é a diferença. Que você pega um texto, foi o Roberto que falou, né, que você pegou um texto do Velho Testamento e gastou muito tempo ali, um versículo, né? Essa é a diferença, irmãos, que quando você lê a Bíblia para estudar, você lê vários capítulos, consulta uma série de coisas. Mas quando você lê ela para se alimentar, você lê um trecho. Às vezes é um versículo, às vezes é só um acontecimento pequeno. E você fica ali em cima meditando, orando, procurando encontrar luz na palavra. Aí quando vem a luz, isso sim se alimenta, te alimenta. Agora você pode partir para o segundo ponto, que seria desenvolver isso para compartilhar com os irmãos.
Assim, uma situação que aconteceu uma vez comigo, foi de estar lendo os salmos, né? Aí tem um salmo que fala assim, que o salmista ele preparou o coração para servir ao Senhor, né? Eu não lembro o salmo especificamente. Né? E aquilo chamou a minha atenção, que foi algo que, vamos dizer assim, o segredo era preparar o coração.
Isso.
Aí quando eu fui vendo, eu peguei uma Bíblia de estudo assim, eu fui vendo que diversas situações tem no livro de Reis, de Crônicas, de reis que prepararam o coração e fizeram a diferença.
Amém.
Né? Esdras, ele viveu.
Preparou o coração.
Preparou, sim, o coração. Foi isso. Muito gratificante, assim.
Amém. Mas, irmãos, é importante atentar para isso. Se você realmente quer ser uma pessoa que vai crescer e ainda não pratica isso, faça isso, irmãos. Procure ter duas Bíblias. Procure ter uma Bíblia para você fazer o seu devocional. Gaste tempo com um trecho pequeno, não grande, mas ore em cima daquilo. Peça luz ao Senhor. Se o Senhor está falando, por exemplo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Você imagine gastar tempo orando sobre essa passagem, procurando entender o Senhor e se alimentar do Senhor, você realmente vai entrar no espírito da palavra.
Um dos meus maiores erros assim, no modo devocional, foi que eu me prendia muito em ler o capítulo inteiro.
Isso é um problema.
Tipo, eu começava, eu não aceitava em mim mesmo, só ler um pedaço. Eu queria ler tudo.
Pois
aí
é.
Quando eu lia tudo, eu perdi o foco do que Deus tinha falado no comecinho.
Aí, ó. É isso mesmo. Isso é disciplina, né? Só tá te... Ok, irmãos. Então, esse segundo ponto, leia a Bíblia como alimento. E se você vai ler a Bíblia como alimento, esquece tudo. Vai lendo. Quando você pegar um ponto que os seus olhos foram abertos, o Espírito Santo te tocou, pare. Não corra. Não é hora de você querer estudar muito a Bíblia ou ler sistematicamente. E nisso aí você é livre para ler qualquer passagem, qualquer ponto, não tem problema nenhum. Mas é um tempo de devocional com Deus. E para isso seria bom ter uma Bíblia sem anotação. Uma Bíblia com anotação, às vezes, impede a gente receber nova revelação. Imagine que você vai ler um texto que já está marcado, está anotado, fulano pegou aquilo, falou aquilo. Quando você vai ler, já está tudo estragado, entre aspas. E você acaba ficando impedido do Senhor te falar algo novo. Você sempre vai voltar ao passado. Então, compre uma Bíblia com a letria maior e procure ter essa Bíblia só para você ter o seu pão diário. E em terceiro lugar, leia a Bíblia toda sistematicamente. Agora já mudou o nível. Agora já não é uma questão de você se deter em um versículozinho pequeno ou uma passagem pequena. Mas se trata de você ler a Bíblia toda sistematicamente. Então, irmãos, seria necessário começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Não dá para fazer uma coxa de retalho. Irmãos, como é que você lê a Bíblia? A gente fala, eu leio quando eu sinto. E às vezes as meninas falam assim, eu gosto tanto de cantares. Tem outros que falam, eu gosto de salmos, mas só aqueles salmos. O outro fala, eu gosto de Apocalipse, né? Tem outro que fala assim, eu detesto crônica, genealogia, aquelas coisas. Levítico, então, por mim, nem estava na Bíblia. Eu tacava fogo nele há muito tempo. Eu já conheci irmãos que tinham raiva do livro de Levítico. Ah, é bom.
devocional. Então, separado do meu tempo, eu tenho a leitura cronológica.
Isso, isso.
Porque o meu tempo, eu me atenho a esses versículos.
É, chaves, aquelas chaves. Coisas que Deus está falando, né?
Ah, tá bom, obrigado.
Então, irmãos, essa leitura sistemática, seria bom você ter uma outra Bíblia para isso. Porque já é uma leitura que você pode riscar, comentar, você pode colar coisas, você pode adicionar coisas, né? Eu não vendo Bíblia. Ó, irmãos, isso aqui não é uma doutrina, tá? Você é livre. Pode ter uma Bíblia só, mas eu acho que o seu proveito não vai ser o mesmo, né? Então preste atenção nisso, leia sistematicamente a Bíblia. Se você pudesse ler a Bíblia pelo menos 4 a 5 vezes ao ano, seria o ideal. Mas se a gente não consegue, leia pelo menos uma vez. Por exemplo, se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. É muito isso? Não é. Mas se você lê 6 capítulos, você vai ler a Bíblia 2 vezes ao ano. Então, quando você encontra os grandes mestres da Bíblia, os irmãos que foram pessoas profundas, saibam que eles separaram muito tempo para a leitura da Bíblia. Alguns irmãos separavam 2 horas por dia para estudar a palavra. Outros separavam a manhã inteira. Já outros separavam o dia inteiro. Eu sei que todos nós trabalhamos, temos compromissos, somos pais, somos mães. Mas se a gente puder separar pelo menos uma meia hora por dia para termos um tempo com Deus na palavra e na oração, seria essencial. Mas não deixe passar um dia sem ler a palavra. Se você não puder pelo menos estudar muito, mas eu estou me referindo à leitura, pelo menos 3 capítulos deveríamos ler de forma sistemática. Alguns irmãos usam alguns métodos de ler a palavra. Por exemplo, ler 2 capítulos do Velho e 1 do Novo. Quem tem uma mente um pouco mais esperta, um pouco mais brilhante, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas eu conheço pessoas que quando faz isso se atrapalha todo. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma filha minha, não que ela é atrapalhada, pelo contrário, ela deve estar me vendo agora. Se eu falar alguma coisa, eu apanho em casa, que são 4 contra 1. Mas eu orientei ela que seria melhor ler livro por livro da Bíblia, para o pensamento não ser interrompido. Então você lê todo o livro de Gênesis, Êxodo e assim. Não precisa correr, mas leia sistematicamente a palavra. Então, irmãos, o primeiro em relação à leitura é a motivação de virmos a palavra. O segundo é ler a Bíblia como alimento. E o terceiro é ler a Bíblia sistematicamente. Vamos ler uma outra passagem? É Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, 16. Mas seria interessante trazer Bíblia, né? Quem que achou e pode ler aí no microfone, bem alto para a gente. 3:16.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Ok. Habite, como que está escrito? Abundantemente a palavra de Cristo. Essa palavra, no original, é logos. Palavra de Cristo, logos. L-O-G-O-S. Ou seja, é a escritura. É todo o pensamento de Deus. Deus quer que sejamos constituídos pela palavra. Se vamos ser pessoas que vamos ser usados pelo Senhor, o versículo não está dizendo assim, tenha na sua estante várias versões da Bíblia. Habite ricamente na sua casa as Bíblias. De vez em quando você tira a poeira. Não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz, habite ricamente, aonde? Em vós. Imagine que esse copo aqui está cheio de leite. E alguém chega aqui e vai trazer um refrigerante para mim. E eu tenho que usar o mesmo copo. O que eu tenho que fazer com esse leite? Eu tenho que tirar ele, ou beber, não tem água, só um pinguinho. Se ele não tiver vazio, então ele não vai poder ser cheio do que daquilo líquido que está sendo trazido. Às vezes nós temos uma desculpa farrapada, eu não consigo memorizar a Bíblia, não consigo... Mas na verdade nós estamos cheios de tranqueiras. Percebe, irmãos? Nós gastamos muito tempo enchendo a mente com muitas coisas. Às vezes eu paro perto de irmãos que estão falando sobre futebol, eles sabem o time do Corinthians, de tudo. O nome de todo mundo, a história, como começou, como acabou e tal. Você leu na carta de Paulo aos Coríntios que os Coríntios tinham problema. Até hoje os corintianos dão problema. Então os corintianos não são fáceis. São carnais. Os corintianos são tudo carnal. Mas irmãos, preste atenção. Nós às vezes temos que nos comparar às vezes com a memória do computador. Se você encher o computador de slide, de jogos, de tantas coisas, de vez em quando dá pane, né? Já viu o computador dar pane, aí você tem que desligar e ligar de novo? Você tem que fazer uma limpeza, um scandisk, limpar e deixar só o essencial para você usar. Às vezes nós somos assim, chega a dar pane, tem hora que a pessoa fica meio tique-tique da cabeça, né? Então assim, irmãos, para sermos cheios da palavra, nós precisamos nos desvaziar. Deus nos deu uma mente brilhante. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem o mesmo potencial e vai ter uma Bíblia na mente. Mas o que eu estou querendo dizer é que todos nós podemos nos exercitar na palavra e procurar memorizar e armazenar a palavra sim. Nosso Deus é um Deus sábio. E Ele construiu uma casa perfeita para Ele poder entrar. E essa casa somos nós. Então Ele está dizendo que a palavra de Cristo tem que habitar abundantemente em nós. Na minha casa, desde pequeno, eu ensinei minhas filhas a memorizar a Bíblia. E todo dia nós tínhamos a prática de ler a palavra e de compartilhar a palavra. Às vezes ela memorizava um livro inteiro, sem fazer força. Chegava alguém em casa e ficava meio apavorado. Um dia um irmão, muito amigo meu, chegou lá em casa, aí uma filha minha, na hora do café, falou assim: irmão, que livro da Bíblia você está lendo? Ah, acho que era João que ele estava lendo. Lendo João. Ele falou: quem escreveu João? Qual foi a data? Que ano? Qual que era a história de João? E qual que é o assunto de João? Quantos capítulos tem? Quando ele falou: irmão, eu não quero tomar café mais não. Pronto. Se for desse jeito, não dá para tomar café mais. Então isso vira uma prática, é uma coisa normal. Mas nós somos relaxados. Se vamos realmente ser pessoas usadas pelo Senhor, precisamos nos enriquecer com a palavra dentro de nós. Então seria muito bom que você, pelo menos, começasse a estudar a Bíblia. Então vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quantos livros nós temos no Velho Testamento? Ah, o cara tem que vir lá do Peru para falar para a gente no Brasil que tem 39. Valeu, viu? E no Novo? 27. Então nós temos 66 livros da Bíblia, né? Quantos livros Moisés escreveu? 5. Está vendo? Não é difícil. Então, se a gente começa a separar a Bíblia, né, pelo menos ter uma visão panorâmica na Bíblia, nós vamos começar a entender. Imagine você, por exemplo, está passando de avião em cima da floresta amazônica. De longe você vê aquilo tudo verde. É uma visão panorâmica. Então, você pode ter uma noção, pegar um guia, saber quantos quilômetros tem, quantos rios tem, em que divisa que está da Colômbia e etc, etc. Isso é uma visão panorâmica, mas se o avião vai chegando perto... Vai chegar uma hora que você vai ter que parar. E se você quer estudar sistematicamente ou entrar fundo na floresta, vai ter que descer, pegar uma árvore, ver que flor que tem ou que fruto que tem e se deter naquilo ali. Então no começo a gente procura ter uma visão panorâmica e depois nós vamos estudando gradualmente a palavra. Mas ninguém pode querer ter um conhecimento rápido, de repente, se a gente não se dedicar pelo menos às coisas mínimas da palavra. Então seria essencial ter uma leitura abrangente da palavra. A gente está nesse ponto de ler sistematicamente a palavra para ter a palavra do Senhor habitando dentro de nós. E uma vez que tivermos uma visão geral da palavra, agora nós podemos começar a tocar em pontos mais específicos. Então vamos passar ao quarto ponto, que é muito interessante, que seria ler a Bíblia cronologicamente. Esse seria o quarto ponto. O terceiro é ler a Bíblia toda, sistematicamente, sempre, viu, irmãos? Enquanto tivermos vida, essa é a nossa obrigação. Não tem folga. O quarto ponto seria ler a Bíblia cronologicamente. Ou seja, a Bíblia, ela não está ordenada cronologicamente. Vamos dar um exemplo. Você se lembra do livro de Daniel? No capítulo 9 diz que ele entendeu, lendo a Bíblia, pelos rolos do livro da profecia de Jeremias, que o tempo do cativeiro que o Senhor prometeu que o povo ficaria cativo havia se cumprido. Isso está em Daniel 9. Então Daniel está estudando o livro de Jeremias. Quando ele entendeu isso, ele começa a orar. Você lembra que houve uma batalha nos céus, né? O príncipe da Pérsia veio impedir o anjo do Senhor e etc. Se a gente fosse colocar em ordem cronológica, depois de Daniel tem que vir o livro de Esdras. Porque Esdras é a resposta da oração de Daniel. Então agora Daniel está orando para que a casa de Deus seja restaurada, Jerusalém seja restaurada. E isso começa com o livro de Esdras. Então Esdras começa a cumprir as profecias de Jeremias sobre a restauração da casa. O povo ficou cativo 70 anos, Daniel entendeu isso e agora Deus levanta Esdras para executar essa obra. Quando nós começamos a ler o livro de Esdras, tem um rei chamado Ciro. E Ciro diz que Deus escolheu ele para restaurar Jerusalém. Mas quem foi Ciro? Aí você volta antes de Jeremias, Isaías profetizou sobre a vinda do rei Ciro, cerca de 150 ou 200 anos atrás. Você imagina isso? Então você começa a ler a palavra cronologicamente, você começa a colocar as coisas em ordem. Né? Então nós temos uma profecia sobre Ciro que se cumpre no tempo de Esdras. Então você vai estudar a palavra, vê o primeiro remanescente no capítulo 1 e 2. Depois a casa começa a ser restaurada. No capítulo 4 a obra para. Eu estou em Esdras. Aí Deus envia dois profetas para ajudar na restauração de Jerusalém. Quem são esses dois profetas? Ageu e Zacarias. São dois livros da profecia que estão quase lá no final do Velho Testamento, na nossa Bíblia. Mas na ordem cronológica, tinha que parar o capítulo 4 de Esdras e entrar Ageu e Zacarias. E depois das profecias dele, volta então o capítulo 5 de Esdras. Então nós continuamos, no capítulo 7 vem Esdras. Terminando Esdras, vem Neemias, mas tivemos outros profetas que profetizaram ali. E até o livro de Ester está nesse contexto. Então, para ajudar os irmãos, existe uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica, e eu recomendo a terceira Bíblia para vocês. Vai ajudar muitos irmãos, se você quer estudar a palavra. As cartas de Paulo também não estão ordenadas. Elas estão espalhadas por capítulos, né? Começa com Romanos, quantos capítulos tem Romanos? 16, depois vem Coríntios, mas não está em ordem cronológica. Se fôssemos colocar em ordem cronológica, então viria Lucas narrando os acontecimentos das viagens de Paulo, e daqui a pouco Paulo escreve, vai escrever uma carta. Ali deveria vir a carta. E assim sucessivamente. Mas enfim, vale a pena, irmãos, termos uma Bíblia em ordem cronológica, ou pelo menos adquirir alguns livros cronologicamente, né, que tem noções cronológicas, que é para a gente poder entender essa questão. E eu não estou falando coisa difícil, são coisas possíveis. Ó, tem que vir um cara lá do... Oh, Jesus... Lá do Peru, é dele? É brasileiro, né? Mas não é do Paraguai esse aqui não, né? Deixa eu ver aqui. Está em forma cronológica? Ah, que beleza, viu? Ah, sim. Então, irmãos, que realmente possamos atentar para esse ponto. Eu estou só dando dicas que podem nos ajudar, né? O ponto 5. João capítulo 15, verso 7. Nós já estamos terminando o nosso tempo hoje. João 15, verso 7. Quem pode ler para nós? Quem que achou?
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Então esse ponto, ele está falando, essa palavra é rema. Significa que nós vamos estudar a palavra, ser constituído pelo Logos, que é o pensamento geral de Deus, para do Logos tirarmos o rema. O rema o que que é? Enquanto Logos é uma palavra geral, o rema é uma palavra específica que Deus nos dá. Enquanto Logos é uma palavra para todos os tempos, porque ela tem história, o Rema é uma palavra inspirada para um momento específico. É uma revelação para um momento específico. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que se as palavras do Senhor permanecerem em nós, e essas palavras são as palavras vivificadas do Logos, aí nós poderemos pedir tudo o que quiser que o Senhor nos dará. Então nós estudamos o Logos com o propósito de extrair o Rema. Aquilo que o irmão estava perguntando, né? Ou seja, irmãos, nós devemos compartilhar na igreja o Rema. Isso é profecia. Quando Paulo diz em Coríntios 14 que todos podemos profetizar, ele está dizendo que todos podemos compartilhar o Rema, aquela revelação específica que o Espírito Santo está nos trazendo, porque temos o Logos. Às vezes você vai estar sentado na cadeira numa reunião e de repente salta uma palavra dentro de você. Que palavra é essa? O Rema, porque você tem o Logos. Mas não pense que o Senhor vai ficar te dando Rema se você não tem Logos. Ele pode te dar uma visão, um sonho, mas você quase jamais vai poder ser uma pessoa usada pelo Senhor, se você não for alguém constituído pela palavra escrita. Deu para entender, irmãos? Sacando o Rema do Logos. Então temos que estudar o Logos, e quando o Espírito Santo nos abrir os olhos, soprar alguma coisa, aí você para. Para e se aprofunda, medita, enriquece, e aí você pode compartilhar com seus irmãos essa revelação que teve. Ok? Então nós temos que ler o Logos para tirar o Rema. Um outro ponto, nós estamos no ponto 7, é isso? 6, obrigado. Então vou passar para o próximo agora. Não, estamos... Falamos no 5, que é extrair o Rema do Logos. Alguém pode responder para ele o que, que é, qual é a diferença de Logos para Rema? O Logos é a palavra escrita e o Rema é aquilo que é revelado. É um exemplo, né? Ok? Então, ponto 6. Estudar a palavra para, dois pontos. Então, coloque aí. Eu vou mudar um pouco agora o termo. Cosmovisão bíblica. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos precisar compreender hierarquia de valores na palavra de Deus. Nós já lemos ela como alimento, estamos aprendendo a ler ela sistematicamente, ler toda a Bíblia, falamos de ler cronologicamente e falamos de extrair o Rema, ou seja, sempre tocar em pontos. Mas agora temos que avançar um pouco mais. Como falamos de cosmovisão bíblica, isso significa que a Bíblia ela está repleta de assuntos fundamentais e assuntos secundários. Não que são assuntos desprezíveis, mas vamos dar um exemplo. Jesus falou, por exemplo, limpa primeiro o interior e o exterior será limpo. Então isso é uma hierarquia de valores. Qual é a maior? O ouro ou o altar que santifica o ouro? E isso é uma hierarquia de valores. O que é maior? O que vem primeiro? Então Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer que ele primeiro lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Então, quando nós olhamos a palavra, ela está repleta de verdades. Mas existem aquelas verdades que são fundamentais. Então, ter uma cosmovisão bíblica ou uma visão ampla da Bíblia é saber identificar que no meio de todos os assuntos que Deus se propôs a revelar, existem aqueles assuntos que são fundamentais. Comparando a Bíblia com uma casa, nós temos fundamentos, colunas, paredes, telhados, acabamento. A Bíblia, inclusive, fala de adorno. Está lá no livro de Tito, que existem assuntos e existem práticas na vida da igreja que funcionam como cortinas, como quadros. São os adornos, as belezas da casa de Deus. Então, esse outro ponto é que nós vamos ter que estudar a Bíblia de forma fundamental, né? De forma para a cosmovisão, né? Eu acho que sim. Tem uma lista aqui. Mas o tempo agora não nos permite falar. Mas a gente pode comentar. Posso tentar transmitir isso para os irmãos. Um outro ponto, o ponto 7. Fala, velho. Ó, eu tenho alguns minutinhos que vocês chegaram atrasados e hoje eu não vou abrir mão disso. Já que vocês querem estudar a Bíblia, disciplina faz parte, viu?
Bíblica, isto é, assuntos fundamentais e
secundários. Não, já... A visão de... É, eu acho que, na verdade, as palavras são sinônimos, né? Elas são sinônimos. Mas, às vezes, assim, a pessoa tem uma visão panorâmica da Bíblia, mas ela não tem uma visão sistemática da Bíblia de separar os assuntos entre os que são fundamentais e os que não são fundamentais. Eu acho que é mais esse ponto que eu estou... Às vezes, conhecemos a Bíblia toda, mas não sabemos o que é primeiro e o que vem depois, né? Irmãos, um outro ponto importante para você estudar e compartilhar a palavra. É, estuda a palavra de acordo com o seu dom. O que, que eu quero dizer com isso? Claro, eu não, você vai continuar seguindo essa visão ampla da palavra. Mas o que, que eu quero falar é estudar de acordo com o seu dom. Agora eu já me refiro a ministério, eu me refiro a serviço. Vamos dar um exemplo. Qual era a função de Pedro, profissionalmente falando? Ele era pescador e Deus fez dele um pescador de almas. Então, todos os assuntos de Pedro têm a ver com o reino. Uma palavra-chave das epístolas de Pedro e das suas pregações chama-se o reino. Pedro está sempre lançando rede e essas redes representam o reino de Deus vindo para a terra. Qual era o ofício de Paulo? Os assuntos de Paulo têm a ver com a tenda de Deus, que é o corpo de Cristo. Então, enquanto a rede, Pedro explicou em duas epístolas, a casa é tão grande, com tantos compartimentos, Paulo usou 13 epístolas. O assunto-chave das epístolas de Paulo é a casa de Deus, a tenda de Deus. E João estava fazendo o quê? Costurando redes. Então você pega os assuntos de João, que são diferentes de Pedro e de Paulo. João está escrevendo as cartas, sempre remendando redes. A diferença é que Pedro lançou duas epístolas e João teve que escrever 5. Nós estamos falando do Evangelho, 1 João 1, 2 e 3, e o livro de Apocalipse, porque as redes se romperam de tal maneira que teve que dar bastante nó. Agora os assuntos de João já não é tanto o reino e a casa, mas sim amor, verdade, luz, vida, comunhão e etc. Então, se você se sente chamado para o Senhor, para o pastoreio, quase sempre, apesar de você ter uma visão ampla da palavra, você vai estudar a palavra e o Senhor vai fluir em assuntos que vai te ajudar a compartilhar para suprir o rebanho. Ou seja, nós devemos meditar na palavra para compartilhar de acordo com aquele dom que a gente tem. Alguns irmãos têm dons, na verdade todos nós temos dons bem diferenciados uns dos outros, ok? Então nós encontramos, por exemplo, os 4 evangelhos, né? Mateus falando de um aspecto, João de outro, Lucas de outro e Marcos falando de um outro aspecto. São todos irmãos inspirados. Mas Mateus apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, como rei. Então a palavra reino tem cerca de 50 vezes menção só no livro de Mateus. Reino e rei. Mas Lucas apresenta Jesus como filho do homem, porque ele era médico. Então é um grande biólogo, é alguém que entende muito de anatomia humana. Não biólogo em si, mas alguém que entendia bastante de anatomia. E ele apresenta Jesus como filho do homem. Já Marcos apresenta Jesus como servo. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Então quando você junta os 4, está falando de uma mesma pessoa e uma mesma verdade, porém de ângulos de acordo com os dons e ministérios que eles tinham. Então procura identificar como o Senhor está fluindo a sua vida. E segue aquele fluir, porque se você tentar imitar o dom do outro, vai dar um curto-circuito e você não vai conseguir funcionar. Eu quero falar mais umzinho e eu vou terminar. Estudar a palavra por assuntos. Esse é um outro ponto muito importante. Às vezes o Senhor vai despertar um assunto dentro de você. E essa é a hora de você mergulhar no assunto. E tem uma maneira maravilhosa de você estudar assuntos. Existe uma lei, o irmão Christian Chen e outros grandes estudiosos da Bíblia falaram sobre isso, a lei da primeira menção. Então vamos dar um exemplo, digamos que nós vamos estudar o assunto chamado candelabro. Como seria para estudar isso? Então você não pode pegar no meio do livro de Êxodo, ou no livro de Apocalipse, ou em em outros livros da Bíblia que aparece a palavra candelabro, em Zacarias aparece, seria uma maneira descuidada de você fazer isso e tentar tomar uma definição a partir de um ponto só da Bíblia. Não, não faça isso. Nós deveríamos pegar a primeira vez que essa palavra aparece. Então, isso é a lei da primeira menção. Onde foi a primeira vez que Deus falou sobre o candelabro na Bíblia? Então, você volta lá atrás. Êxodo 25. Parece que é a primeira vez que Deus fala sobre o candelabro. Façam para mim um candelabro. Puxa, como era esse candelabro? Então, você medita sobre isso. Então, aí você tem a lei da segunda menção. Quando foi que Deus falou isso de novo? Então você vai acompanhar a Bíblia e você vai descobrir quando ele falou. E aí podemos partir para a lei da menção repetitiva, porque você vai ver que ao longo da Bíblia Deus falou sobre candelabro. E não fique chateado comigo, mas a lei da menção paralela é quando Deus falou o mesmo assunto, soltou aquela palavra no meio de um contexto que não tem nada a ver, mas ele mencionou aquele assunto. E por fim você pega a lei da última menção. Aí você vai descobrir o seguinte, que quando o Senhor falou um assunto pela primeira vez, aquele assunto é como um fato concreto, mas é como um pacote do mercado que você vem. Você faz uma compra, põe na bolsa, digamos, isso é o candelabro. Quando você chega em casa, você começa a abrir. Vixe, sai um bocado de coisa. As crianças vão logo no biscoito recheado, né? Mas tem um bocado de coisa ali. Isso significa a lei da menção repetitiva. Lá no livro de Êxodo é um candelabro só, mas quando você chega no livro de Ezequiel, você vai encontrar 10 candelabros. Ou seja, foi multiplicado. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai descobrir que o candelabro era uma tipologia. Porque Jesus fala no capítulo 1 de Apocalipse, que o candelabro é a igreja do Novo Testamento. Então aquilo era uma ilustração. Então se você pegar a Bíblia para estudar por assunto, segue essa lei que você vai bem nela. Primeira vez que Deus falou, segunda vez, repetidamente, paralelamente e a última vez. Se você juntar tudo, você não vai ser desequilibrado. Você não vai pegar um ponto isolado e criar uma heresia. Então não é apenas o candelabro, são todos os assuntos que você quiser estudar. Nós podemos então pegar o assunto dessa maneira e aí nós vamos ter uma compreensão muito clara. Às vezes alguns irmãos se levantam para falar um assunto na igreja, mas você percebe que ele começou de uma maneira não muito correta. Ele já pegou o bonde andando e dá uma interpretação que a própria Bíblia não dá. A melhor coisa a fazer, irmãos, é não ter uma interpretação particular. É o que Pedro falou, né? Nenhuma profecia da Escritura tem interpretação particular. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. E nós precisamos ver como que a Bíblia fala de si mesma. Ok? Então, irmãos, hoje nós vamos ter que parar por aqui, e se o Senhor nos ajudar no período da tarde, a gente tenta concluir. Mas eu espero que esses assuntos encorajem os irmãos a avançar na palavra. Comece, nem que seja devagar, mas procura seguir esse caminho de ler a Bíblia com alimento, ler a Bíblia de maneira sistemática, de maneira cronológica. Se você até quiser ler ela cronológica de uma vez, né? Só como alimento e cronologicamente, você vai fazer bem também. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós realmente queremos que o Senhor nos capacite, Senhor. Nos dê a graça não apenas de ouvir, mas nos dê a capacitação de poder praticar. Nós nos sentimos na Tua escola, Senhor. Como é carente a falta de irmãos e irmãs para abrir a Tua palavra. Ó Deus, e nos sentimos tão inadequados para isso. Mas nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor nos ajude a ser pessoas adequadas, pessoas do Espírito, e também estudarmos a Tua palavra com atenção. Ó Senhor, nos ajude que o Senhor trabalhe essas verdades dentro de nós. Que o Senhor tenha glória e continue a falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Em nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos.